Apito de saída para a noite europeia, tivemos a segunda mão dos oitavos de final entre Arsenal e Futebol Clube do Porto, com arbitragem de Clément Turpin, um árbitro francês. Ora, boa noite Pedro, bem-vindo.
Boa noite.
Vamos analisar.
Também, e vamos lá então
isto. É isso, tivemos mais do que 90 minutos, foi preciso mesmo ir a penaltis, nem os 120 chegaram para desatar esse nó entre a equipa do Arsenal e do Futebol Clube do Porto. Quanto a capítulo disciplinar, começamos ao minuto 39, amarelo para o central Saliba, da equipa do Arsenal.
Sim, é um lance junto à linha lateral em que ele quase está fora do terreno de jogo e agarra e puxa pelas costas e a camisola do Galeno, que fugia com muito perigo, portanto tinha o corredor todo aberto e portanto pelo agarrão em si, que já é um comportamento incorreto em antidesportivo e sobretudo por cortar aquela possibilidade de saída em contra-ataque e ainda por cima com o corredor livre para correr, o cartão amarelo foi adequado e correto.
Cartão amarelo adequado. Ora, ao minuto 45 houve pedidos de penalti para a equipa azul e branca num lance sobre PP. O árbitro certo. Nada assinalou, Pedro. Correta a decisão?
E correto, e bem, porque depois também perceberam que foi o próprio colega Onico que pontapeou o PP. É um lance de área em que o PP vai saltar e é pontapeado ali nas pernas, depois até fica ali também aflito da coxa, mas é o próprio colega Onico que no momento de rotação acaba por, com a perna direita, acertar aliás na perna direita do PP. Portanto, obviamente, sendo, digamos, um pontapé dado pelo próprio colega, não há qualquer infração. Por isso, tudo correto neste aspecto, não havia, isso era o mais importante, infração, neste caso, de algum jogador do Arsenal sobre o PP, e, portanto, sem motivo para pontapé de penalti.
Uhum. Lance entre dois colegas de equipa. Ora, minuto 67, agora na segunda parte, Odegaard faz golo para a equipa do Arsenal num lance em que envolve Pepe e o golo é anulado para a equipa inglesa, precisamente sobre essa falta de Pepe. A decisão foi acertada, Pedro.
Certo, foi correto e este é o caso de jogo, também o único. A bola ainda entrou na baliza, mas claramente que o Havertz, penso que é o Havertz que acaba por agarrar com a mão esquerda a camisola do Pepe por trás. E não é só a questão do agarrar e largar, é o agarrar e puxá-lo e fazer com que o Pepe até dê uma volta sobre ele próprio.
Provoca tipo, a queda.
Quase 360 graus. E, portanto, este agarrar teve uma consequência, porque agarrões muitas vezes existem na área, e vamos aqui também falar num lance desse, mas uma coisa é agarrar por momentos e largar, não tem qualquer consequência, este não, ele agarrou, puxou, e é isso que faz com que, de alguma maneira, o próprio Pepe fique impedido de jogar melhor aquela bola que estava controlada, e daí depois ter surgido a oportunidade do gol. Mas, qualquer maneira, decisão correta, falta atacante e relembrar que porque a bola entrou na baliza e porque o árbitro só interrompeu o jogo depois da bola tentar na baliza, que o VAR foi rever o lance e, portanto, é daqueles que não têm grandes dúvidas para confirmação da decisão e, portanto, e estou aqui a afirmar isto porque no direto parece que há alguém em Inglaterra,
sim, lá fora, exatamente.
Jornal, alguma coisa online estava a dizer que era um daqueles agarrões, que não existia, que era escandaloso, etc, por fora, quando na realidade é um lance perfeitamente bem ajuizado e bem decidido por parte da equipa de arbitragem, gol bem anulado ao Arsenal.
Esse minuto 67 aqui marcado por uma boa decisão, gol bem anulado ao Arsenal. Ora, logo passado um minuto, talvez na sequência deste lance,
exato, na sequência.
O Arteta vê amarelo, o treinador da equipa inglesa.
Sim, e por uma coisa que é diferente do normal, porque eu pensei que teria sido por protestos propriamente dito, claro que são protestos, mas o protesto aqui teve um outro motivo pelo qual o árbitro mostrou o cartão amarelo. É porque se vê o Arteta a fazer de forma bastante excessiva o sinal de vídeo ao árbitro, portanto o sinal para a televisão, como quem diz, vai ao VAR para ver o lance, quer dizer,
sim.
Enfim, o VAR está a ver o lance, ele só iria se o VAR achasse que não era falta, portanto, mas mesmo estes treinadores ao mais alto nível não sabem nada de protocolo, não sabem, na maior parte das vezes, não sabem das leis de jogo. E este sinal, feito de forma excessiva, está contemplado na lei. Portanto, quando tu pedes um cartão amarelo para o adversário, neste caso o jogador, para o árbitro a pedir para o outro jogador, cartão amarelo de forma excessiva, ou quando tu fazes o sinal de vídeo ao árbitro de forma excessiva, e este de forma excessiva é sempre a interpretação do árbitro, e este por acaso até foi bastante, é motivo para ser demonstrado com o respectivo cartão amarelo. E portanto é este, no fundo é um protesto, mas é um protesto com esta característica especial.
Sim, aos olhos de quem está em casa e principalmente no estádio percebe que de facto há ali excessividade por parte do Arteta. Minuto 73, agora é Pepe quem vê cartão amarelo.
Também sobre o Havertz, uma entrada de joelho nas costas e uma entrada com toda a intenção, e por isso esta forma de jogar não é correta, sob o ponto de vista disciplinar, é claramente, entra naquilo que é negligência, que não tem em conta o perigo e as consequências do ato para com o adversário, e o Pepe sabe que fez aquilo, e se calhar até fez com alguma intenção, porque havia ali já umas cordas para os mosquitos, como se costuma dizer, e portanto foi uma forma também de marcar a sua posição, mas o árbitro viu e mostrou, e muito bem, o cartão amarelo ao Pepe.
Decisão correta neste minuto 73. Ora, se há pouco falávamos do treinador do Arsenal, o Arteta, aos 78 foi a vez de Sérgio Conceição também ver cartão.
Aqui sim, por aquilo que nos foi dado a ver na televisão, é um lance que é decidido de uma situação em que ele queria falta sobre o Ivanilson, o árbitro não assinalou, e o Sérgio Conceição, por ver se ele fazia gestos realmente muito veementes, de braço, etc., e é esse o motivo que leva o árbitro a mostrar cartão amarelo, e portanto, nestas circunstâncias eu dou sempre como boa a decisão, independentemente das palavras que nós não conseguimos ouvir, ou dos gestos que às vezes a televisão dá-nos e mostra-nos, outras vezes não. Portanto, dou sempre como boa a decisão para a equipa de arbitragem, porque são eles que estão lá dentro do terreno de jogo e estão a ver e a ouvir.
Ora, ao minuto 78 estavam ambos os técnicos amarelados e já a acabar esse tempo de minuto 90 aos 90 mais 3, pediu-se penalti a favor do Arsenal num lance sobre Odegaard, o árbitro nada assinalou.
E bem, lá está um exemplo em que o Odegaard está de costas, o Pep está a controlar a posição dele, e normalmente os jogadores muitas vezes colocam a mão até para marcar a distância, para sentirem o contacto com o jogador, e há ali um momento em que ele coloca os braços ali sobre os ombros na jogada mais larga, e portanto, lá está, não tem qualquer consequência. O Odegaard não cai por causa disso, não fica impossibilitado de jogar a bola. O Pep também teve este cuidado, que é, colocou, marcou a distância, marcou a sua posição e tirou logo, e portanto, boa decisão, sem motivo para pontapé de penalti.
Ora, tal como tínhamos dito também no início aqui do teu podcast, o Sem Falta, este jogo não ficou decidido nos 90, foi preciso recorrer-se depois aos 120, e é já nesse período de prolongamento, aos 116, que a Havertz se vê também um amarelo.
Sim, empurra claramente o PP nas costas, mas empurrou e fez uma falta tática, ou seja, chamada falta útil, cortou claramente uma saída em contra-ataque por parte do Porto e com algum perigo, até porque o jogo já estava muito partido, o meio-campo já não existia propriamente dito, e portanto é aquela fase de contra-ataque e matar esta jogada, sob o ponto de vista de quem faz a falta, é muito útil, mas de qualquer maneira, à luz da arbitragem e das leis de jogo, é incorreta, e por isso o árbitro mostrou e bem o cartão amarelo.
Aqui uma boa decisão por parte do Clément Turpin. Ora, o jogo depois não se decidiu nos 120, foi já nos pontapés de penalti, mas em nível de capítulo disciplinar, até a final depois ficou tudo certo. Exato. Em jeito também de balanço quanto à arbitragem deste francês, o Clément Turpin, acredito que a tua nota, Pedro, também vai incidir sobretudo pelo gol anulado ao Arsenal, que tu consideras boa decisão.
Sim, eu vou dar 6, porque nós aqui normalmente falamos dos casos mais importantes e relevantes, muitas vezes só quando são situações de cartões amarelos que não são mostrados muito relevantes, é que eu também falo. O árbitro acabou por ter um critério demasiado largo em termos disciplinares, conseguiu que o jogo corresse bem nesse aspecto, mas arriscou muito. Uhum. Estamos na Liga dos Campeões e isso também se torna mais fácil. Num outro jogo, com outras características, ou se calhar noutra competição, podia ter corrido mal. Eu gosto do critério largo em termos técnicos, percebo muitas vezes o critério largo em termos disciplinares, mas hoje, aqui ou acolá, impunha se calhar um bocadinho mais de autoridade na perspectiva. Ele foi muito autoritário do seu ponto de vista gestual e de body language, abriu os olhos, etc.
Exato, praticamente não deixava os jogadores conversarem, não é?
Claro, foi dialogando o mínimo que era possível com eles, mas muitas vezes também mantendo essa distância, como estás a dizer, mas podiam ter corrido tão bem. Mas o jogo também foi intenso, foi bom, mas não teve um grande grau de dificuldade. Repara que praticamente não temos um caso de jogo importante e não temos casos de jogos e atendendo a que realmente houve 90 mais 30, portanto 120 minutos mais todos os descontos foram feitos, vou dar uma nota positiva, nota 6, porque o jogo também não tem grande grau de dificuldade, resolveu o jogo com 3 amarelos, no total, com o prolongamento, 38 faltas, é um número que é normal porque houve prolongamento, se não houvesse prolongamento seria um número bastante anormal, mas acaba por ser uma arbitragem positiva e, neste caso, o Porto, concretamente, que perdeu o jogo ou que foi eliminado, mais concretamente, não se pode queixar da arbitragem como um fator, enfim, relevante para não ter conseguido fazer o apuramento, e o Arsenal, embora tenha passado, também não se pode queixar, e o caso de jogo, esse sim, o mais importante de todos, o 1067, o anulado ao Arsenal, foi bem anulado, e por isso, tudo correto, nota positiva, nota 6.
Nota 6 em 10 para Clément Turpin, por parte aqui do nosso Pedro Henriques. A arbitragem portou-se bem neste jogo a eliminar. O Futebol Clube do Porto acabou por ficar pelo caminho. Nesta noite europeia, teremos agora na Liga Europa, quinta-feira mais, Pedro. Até lá, um abraço, obrigado.
Até lá, um abraço.
Um abraço.